Vereadores, vereadoras, boa noite aos servidores desta casa, ao público presente aqui através do nosso plenário e também pela Rádio Ternura, nos acompanhando pelo rádio e pela internet, na página oficial do Facebook da Câmara de Vereadores de Bitinga. Solicito ao senhor secretário, para darmos início à nossa sessão legislativa, que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, nós iniciaremos os trabalhos desta noite. Aberto o expediente, 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja falar sobre a ata? Não havendo nenhum vereador para versar sobre a ata, eu coloco a ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador senhor José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Eu solicito ao senhor secretário que agora dê início à leitura de documentos recebidos da senhora prefeita. Em sequência, temos documentos protocolizados nesta casa de autoria dos vereadores e, finalmente, documentos recebidos de diversos.
Projeto de lei complementar número 8/2022. Projeto de lei complementar número 08/2022 altera o quadro de cargos e empregados do SAMIS, criado pela Lei Municipal número 1673, de 1º de fevereiro de 1990, e da outras providências. Projeto de lei número 022, projeto de lei ordinária número 38/2022, projeto de lei número 022/2022, dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMA, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 39/2022, projeto de lei número 023/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção da Secretaria Municipal da Educação e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 40/2022, projeto de lei de lei número 024/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Matéria recebida número 111/2022, Ofício Executivo 264/2022, responde requerimento 380/2021 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informação a respeito das casas localizadas na rua Paulino Carlos, esquina com a rua Domingos Robert, as quais sofreram um início de demolição que não foi concluído. Matéria recebida 112/2022, Ofício Executivo 337/2022, responde requerimento 105/2022, dos vereadores Célio Oristão e Ricardo Prado. Assunto: informações sobre a possibilidade de construir um playground na área abaixo identificada. Matéria recebida 113/2022, Ofício Executivo 336/2022, responde requerimento 89/2022 do vereador Ricardo Prado e do vereador Célio Oristão. Assunto: informações sobre o asfaltamento da Avenida Walter Piffer entre os bairros Vila Maria e Jardim Alvorada. Matéria recebida 114/2022, Ofício Executivo 335/2022, responde requerimento 80/2022, do vereador Ricardo Prado. Assunto: informação ao Executivo Municipal e ao setor responsável sobre a área não edificante localizada entre a Avenida Setime Montanari e as ruas José Pinheiro de Freitas e Antônio Bertolini, no Jardim Rafaela, a qual teve parte da sua área tomada por construções. Matéria recebida número 115/2022, Ofício Executivo 334/2022, responde requerimento 77/2022 do vereador Ricardo Prado. Assunto: informações sobre melhorias a serem realizadas no banheiro municipal masculino da Praça Municipal, Praça Rui Barbosa. Matéria recebida 116/2022, ofício executivo 344/2022. Responde requerimento 76/2022 do vereador Ricardo Prado. Assunto: informação ao executivo municipal e ao SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bitinga, sobre a possibilidade do município adotar a tarifa social na conta de água. Matéria recebida 117/2022, ofício executivo 333/2022. Responde requerimento 59/2022, dos vereadores Ricardo Prado e Célio Oristão. Assunto: informações da Secretaria Municipal de Esportes sobre a manutenção da quadra de esportes do Jardim Paineiras 1. Matéria recebida 118/2022, ofício executivo 345/2022. Responde requerimento 43/2022, da vereadora Janaína Bastos. Assunto: envio do cronograma de realização de roçagem de terrenos, canteiros e praças de todo o nosso município. Matéria recebida 119/2022, ofício executivo 332/2022. Responde requerimento 15/2022, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre providências a serem tomadas em uma casa abandonada no bairro Vila Maria, em Ibitinga. Matéria 120/2022, ofício executivo 346/2022. Responde requerimento 4/2022, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre a possibilidade de se construir o mercado municipal na cidade de Ibitinga. Matéria recebida 112/2022, ofício executivo 331/2022. Responde requerimento 13/2022, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre o asfalto do pequeno trecho de rua José de Paula Souza, próximo ao número 589, no Jardim Eldorado 2. Matéria recebida 123/2022, ofício executivo 357/2022. Responde requerimento 97/2022, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre notificação do proprietário para roçagem e limpeza do terreno localizado no cruzamento da Avenida Setimio Montanari com a Rua José de Biase, número 180. Matéria recebida 124/2022, ofício executivo 347/2022. Responde requerimento 68/2022, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações acerca das pessoas em situação de rua no nosso município e das ações que estão sendo realizadas para que essas pessoas deixem de ocupar praças públicas do município, onde estão vivendo dia e noite. Matéria recebida 125/2022, ofício executivo 348/2022. Responde requerimento 55/2022, da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações sobre o estudo da mobilidade urbana que está sendo elaborado em nosso município. Matéria recebida 126/2022, ofício executivo 359/2022. Responde requerimento 48/2022, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre a instalação de um ponto de ônibus escolar no Jardim Santo Expedito 2. Matéria recebida 127/2022, ofício executivo 362/2022. Responde requerimento 49/2022, da vereadora Janaína Bastos. Assunto: informações sobre o reajuste do piso salarial dos professores de educação básica da rede pública municipal de Ibitinga. Matéria recebida 128/2022, ofício executivo 354/2022. Responde requerimento 20/2022, dos vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado. Assunto: informações sobre a possibilidade de construção de redutor de velocidade. Matéria recebida 129/2022, ofício executivo 352/2022. Responde requerimento 12/2022, do vereador Ricardo Prado. Assunto: informação ao Executivo Municipal, junto ao setor competente, sobre a ronda policial nos bairros Santa Isaura, Santa Isabel e a Rua Pedro Iani. Matéria recebida 130/2022, ofício executivo 351/2022. Responde requerimento 11/2022, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações sobre a realização de rondas preventivas no bairro Chácara, Santa Isaura e Capim Fino. Matéria recebida 131/2022. Ofício Executivo 360/2022. Responde requerimento 08/2022. Da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações a respeito de veículo que se encontra parado no estacionamento da Guarda Civil. Matéria recebida 132/2022. Ofício Executivo 350/2022. Responde requerimento 7/2022. Da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: sobre a possibilidade de ampliação do prédio e instalação de ar-condicionado nas dependências da sede da Guarda Municipal. Matéria recebida 133/2022. Ofício Executivo 349/2022. Responde requerimento 5/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre a possibilidade de instalação de semáforo na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, esquina com o posto América. Matéria recebida 134/2022. Ofício Executivo 363/2022. Responde requerimento 657/2021 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre a entrega de novos uniformes aos funcionários do almoxerifado municipal. A emenda número 1, supressiva, a PLO 17/2022, vereador Ricardo Prado. Emenda supressiva e modificativa, a PLO número 17/2022. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 23/2022, ao PLO 19/2022, o parecer favorável, relator vereador Murilo Bueno. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 24/2022, ao PDL número 2/2022, parecer favorável. O relator é o vereador Murilo Bueno. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 25/2022, ao PDL número 1/2022, parecer favorável. Relator, vereador Dr. Fernando Inácio. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 26/2022, ao PEL número 1/2022, o parecer favorável. Relator, vereador Murilo Bueno. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 27/2022, ao PRE número 2/2022, parecer favorável. Relator, vereador Murilo Bueno. Requerimento 141/2022, vereador Célio Oristão, requer retirada do PRE número 05/2021, que acrescenta um parágrafo único no artigo da resolução número 3.334, de 23 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, instituindo a leitura bíblica no início de cada reunião ordinária ou extraordinária da Câmara de Vereadores. Requerimento 150/2022, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer a retirada do PLO número 208/2021, que denomina a Rua Z do bairro residencial Terras do Tietê, de Rua Aparecido Mendes dos Santos. Indicação número 57/2022, vereador José Nilson Viana, solicita a operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico na Rua Isabel Batistão Vareschi, no Jardim Santa Clara, em caráter de urgência. Indicação número 58/2022, vereador José Nilson Viana, solicita que a senhora prefeita municipal interceda junto à CPFL e Companhia Paulista de Força e Luz para que sejam tomadas providências quanto às lâmpadas queimadas na rua principal do Jardim Mirante, em caráter de urgência. Indicação número 59/2022, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, solicita a realização de estudos para a implantação de uma lombada na rua Francisco de Arruda, no bairro Santa Clara, de frente à escola municipal existente no local, em caráter de urgência. Indicação número 60/2022, vereadores Ricardo Prado e Célio Oristão, indica que seja solicitado, junto ao setor competente, a operação tapa-buracos na rua João Itálico Moreale, no Jardim América. Indicação número 61/2022, vereador Ricardo Prado, indica que a Vigilância Sanitária realize vistoria na rua Dionísio Catalano, nos números 612 e 632, na Vila Maria. Indicação número 62/2022, vereadores Ricardo Prades Célio Oristão solicita notificação ao proprietário do terreno localizado na rua José de Souza Gomes, ao lado do número 91, no Jardim Taquaral, para realização de roçagem e limpeza da área. Indicação número 63/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica roçagem na margem da estrada vicinal que dá acesso ao distrito de Cambaratiba. Moção número 92/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Michelino, ocorrido no dia 15 de março do corrente ano. Moção número 93/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Ângela Tereza Casari Basso, ocorrido em 18 de março do corrente. Matéria recebida número 109/2022. Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES. Resposta ao requerimento 115/2022, vereadora Aline Sartori. Matéria recebida número 110/2022. Fátima Aparecida Johansen. Balancete sintético da receita e despesa do mês de janeiro de 2022. Moção de pesar pelo falecimento, moção número 95/2022. Moção de pesar pelo falecimento da pequena Maria Vitória Pires Fernandes. Indicação aqui da vereadora Janaína Bastos. Moção número 96/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Adail Adão Ferreira. Obrigado. Moção número 97/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Luiz Vieira Costa. Joy Luiz Vieira Costa.
Bem, passamos agora para a discussão e votação das matérias. Nós iniciamos com pareceres que foram apresentados pelas comissões competentes referentes a 4 projetos. Eu peço ao vereador Célio Oristão que faça a leitura. Vocês estão conseguindo acompanhar pelo notebook, né, todo o processo agora que está digitalizado, né, então, se tiver alguma dúvida, o Renan está à disposição. Para as pessoas que nos acompanham, né, tanto pelo rádio quanto pela internet, né, todas as matérias, né, que são apreciadas nesta noite estarão disponíveis, né, no site da Câmara de Vereadores. E agora estamos todo o nosso processo digitalizado aqui para justamente evitarmos aí a questão de papel, né, muito papel. Então, diante disso, eu peço aí que o vereador Célio faça a primeira leitura do primeiro parecer apresentado.
O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação número 19/2022, o projeto de lei ordinária 238/2021 cria o Programa Municipal de Microcrédito e Economia Solidária, cria o Fundo Municipal de Apoio ao Programa Municipal de Microcrédito e Economia Solidária e da outras providências. Autoria da vereadora Aline Sartori.
Bem, recebemos o parecer de número 19, referente ao projeto de número 238, já na leitura da emenda aqui, de autoria da vereadora Aline Sartori. Este parecer é expedido pela comissão competente, deu um parecer contrário à apresentação do projeto. O parecer, ele disponibiliza não só o parecer do diretor jurídico, bem como o parecer do IGAN, o instituto que ampara juridicamente esta casa, e também tivemos no trâmite o despacho aí do diretor jurídico. O projeto que prevê a criação do Programa Municipal de Microcrédito e Economia Solidária e cria o Fundo Municipal de Apoio ao Programa Municipal de Microcrédito e Economia Solidária e da Outras Providências, teve o parecer contrário. E dentre as justificativas aqui no relatório deste parecer, no artigo 34, eles citam que a iniciativa é exclusiva do prefeito às leis que dispõem sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública, matéria orçamentária e que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Pelo artigo 56, na competência do prefeito, entre outras atribuições, prover os serviços e obras da administração pública. Portanto, de acordo com o diretor jurídico, opinou pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto. Bem, o projeto é de autoria da vereadora Aline e este parecer está em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline, autora do projeto.
Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Aqueles que nos acompanham, os vereadores, né? Aqueles que nos acompanham pela rádio, pela mídia social. Eu apresentei nesta iniciativa em relação ao Programa Municipal de Microcrédito e Economia Solidária. Eu vejo que essa é uma necessidade na nossa cidade. E é uma carência, né, principalmente em relação a muitos empreendedores, né, que nós temos aqui no nosso município. Nós temos, né, obviamente, um órgão que faz essa gestão, né, do microcrédito do nosso município, que se chama o Banco do Povo, porém, em outras cidades, né, por propriamente iniciativa da Prefeitura Municipal, existem programas, né, municipais de microcréditos e economia solidária que fazem a promoção e o fomento, né, do empreendedorismo local, mediante muitos critérios que devem ser apresentados, né, pelo próprio empreendedor que necessita dessa ajuda, desse auxílio, né, do poder público. Mediante isso, mediante a esse déficit, né, essa lacuna que o poder público municipal não disponibiliza, né, para os empreendedores locais, eu também, junto, né, ao projeto, talvez tenha sido aí uma falha da construção da redação do projeto, né, criar o Programa Municipal de Microcrédito e Economia Solidária junto com o próprio fundo, né, de amparo ao mesmo programa. E aí, também, dentro do próprio artigo, né, um comitê municipal de crédito, que eu acho que é super importante, Ibitinga, como uma cidade empreendedora, isso é algo que falta, né, no nosso município, inclusive, para debater esses assuntos tão importantes, né, de geração de emprego e renda. Porém, por se tratar de um programa que poderia, né, de iniciativa da nossa própria cidade e ter aí o apoio da Câmara Municipal, eu vejo, e acompanhando o parecer jurídico tanto do diretor quanto do IGAN e endossado, né, pelo relator do projeto, o vereador Murilo, eu vejo que talvez para dar a constitucionalidade no projeto, a comissão poderia ter feito a supressão de alguns artigos, né? O próprio parecer jurídico coloca que, em alguns momentos, existiu invasão de competência, né, da proposta mediante as ações que devem ser de iniciativa do Poder Executivo, como, por exemplo, no artigo 2, que eu cito, né, que o Programa Municipal de Microcrédito e Economia Solidária será coordenado pela Prefeitura Municipal por meio da secretaria correspondente. Sendo assim, para dar constitucionalidade no projeto, a comissão, como tem essa função e essa responsabilidade, ao invés de propor, né, a inconstitucionalidade total da proposta, poderia, assim como fizeram em outras leis, suprimir, né, alguns artigos e alguns trechos que causam, né, no entanto, a inconstitucionalidade do tema.
Com a palavra, o relator, vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através da rádio, mídias sociais, e nos dão a honra da presença nessa Casa de Leis. Eu acho importante fazer a defesa do parecer, até para que as pessoas que nos acompanham na rádio e na internet, a gente consiga colaborar para que elas entendam o que está se passando, o que está se discutindo. Por isso, eu acho importante o contraponto. E é sempre bom fazer a ressalva de que a razão de ser dessa comissão é a análise da legalidade dos projetos, única e exclusivamente. Avaliar se o projeto contém algum vício, seja ele formal ou material, e, se houver, apontar o vício e, aí, de alguma forma, evitar que essa norma ingresse no ordenamento jurídico. Isso aí, trazendo para o campo do direito, a gente chama questão de segurança jurídica, né? Então, isso é fundamental. E aqui não se avalia o mérito do projeto, se o projeto é bom ou ruim. Já adianto, o projeto é muito bom. Entretanto, aqui a gente avalia a questão da legalidade, ressalto mais uma vez. E aí, dito isso, esse é um projeto, a grosso modo, é um projeto que cria um programa de financiamento de pequenos empreendimentos, cria também um fundo municipal para apoiar esse programa de financiamento, certo? Mas aí a lei orgânica do município diz o seguinte: são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre matéria orçamentária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Eu peço licença para ler o artigo 15 do projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no montante de R$50 mil para programa específico de microcrédito do município. Então, está claro que a lei orgânica menciona que projeto que autorize a abertura de crédito é de iniciativa do prefeito. E o artigo 15 escancara isso ao autorizar a abertura de um crédito. Da mesma forma, sobre a criação de um fundo municipal, a Constituição Federal, no artigo 167, são vedados, inciso 14 do artigo 167, a criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira do órgão ou entidade da administração pública. E aí, se nós lermos o artigo 9, inciso 1 do projeto, trata desse mesmo assunto. Então, novamente, a gente aqui está analisando a questão legal do projeto. O projeto, no meu entendimento, da comissão e do IGAN, na essência, tem esse vício de iniciativa. Embora a ideia seja boa, seja louvável o intuito da vereadora, não cabe ao vereador apresentar esse projeto, cabe ao prefeito, ao Poder Executivo. Então, por isso, o projeto, o parecer, acaba sendo pela inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei em questão.
A gente segue, então, fazendo a indicação, né, caso o parecer seja...
Perfeito, exato.
A gente segue com a proposta de indicar a minuta do projeto de lei para o Poder Executivo.
Discussão, o parecer, mais alguém? Vamos à votação do parecer da comissão, parecer contrário ao projeto de lei de número 238. Vereador Ricardo.
Favorável ao parecer.
Vereadora Aline.
Contrária.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O parecer contrário teve aprovação. E, diante disso, nós arquivamos e certamente a vereadora vai indicar a ideia aqui para que o Executivo promova a elaboração de um projeto desta natureza. Peço ao vereador Célio que faça a próxima leitura.
O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 20/2022, projeto de lei ordinária número 204/2021, altera a Lei Municipal 3.473, de 15 de abril de 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas de indicação dos nomes de vias públicas pelas empresas responsáveis pelos loteamentos e empreendimentos imobiliários realizados na estância turística de Ibitinga. Autoria da vereadora Aline Sartori.
Parecer de número 20, também há um projeto de autoria da vereadora Aline, ao projeto de número 204. Neste parecer, nós tivemos a orientação técnica do IGAM. E também do diretor jurídico desta casa. Dentre o parecer apresentado para este projeto, ele tem praticamente similaridade sobre as questões da inconstitucionalidade. Então, eu dispenso a leitura nesse sentido e coloco o parecer em discussão. Com a palavra, a autora do projeto, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Algo recorrente, né, de queixas e muitas reclamações da população da nossa cidade, né, é a questão da sinalização das placas de indicação dos nomes, né, das ruas da nossa cidade, principalmente dos novos bairros, né. E a morosidade com que os loteadores fazem, né, a instalação dessas placas indicativas, né, dos nomes das vias, é muito lenta, né, essa instalação. Dito isso, nós já temos uma lei, né, que rege, que trata sobre o assunto, a lei de 2011, a lei 3.473, que aqui é a lei do vereador Djalma, né, Sampaio, que na época foi aprovada. Eu incluo um parágrafo único dessa lei. É importante a gente dizer que o projeto de lei que eu estou incluindo, né, mais esta norma para aprovação, né, dos loteamentos, ele não interfere na estrutura da administração pública, nem tampouco na distribuição, né, dos seus órgãos. Então, é importante a gente sempre ressaltar isso, né, que alguns projetos são apontados que a gente acaba interferindo dentro da atuação da administração pública, né, como foi no caso do projeto anterior que foi apontado isso, porém, este projeto onde eu incluo apenas um parágrafo único, né, determinando que para aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal, as placas denominativas das vias já devem estar fixadas pelo loteador, porque muitas vezes os loteamentos, né, são liberados, né, mas as placas, né, denominativas ainda não estão fixadas, ou até mesmo as certidões, né, ou as leis ainda não foram aprovadas, que nós aprovamos aqui, inclusive, essa questão, né, das denominações. Então, é importante que este assunto seja tratado aqui na Câmara Municipal com o devido rigor, né, e o parecer da nossa consultoria. E eu entendo que a comissão muitas vezes é embasada, né, por esta por essas normas jurídicas que são enviadas, né, para os vereadores para que tenham subsídios em relação aos vários assuntos e temas que nós discutimos aqui, coloca que a proposta inclui um novo requisito para que os loteamentos sejam, de fato, liberados pelo poder público. É isso mesmo. Nós estamos incluindo mais um requisito para que os loteamentos, antes de ser liberados, né, pela Prefeitura Municipal, já tenham as placas denominativas das vias fixadas pelo loteador. Porque, pela lei atual que nós temos, que foi inovadora na época, né, ela inclui que os responsáveis pelos loteamentos eles são obrigados a instalar essas placas, mas ela não coloca em que momento eles são obrigados. Então, eles são obrigados a instalar as placas indicativas, mas não fala quando, não determina quando. Só pelo fato de incluir esse parágrafo único no artigo 1º da lei já existente, a gente determina esse novo requisito de que, para a prefeitura liberar, né, esse loteamento, né, para o empreendedor, ele precisa necessariamente já estar com as placas denominativas das vias fixadas nas ruas. Então, isso é importante, porque só assim a gente consegue controlar, né, as devidas funções e os requisitos para que um loteamento seja entregue, né, com o mínimo de infraestrutura para o nosso município, mediante a tantas deficiências, né, que muitas vezes nós recebemos essas novas áreas. Então, é importante que a Câmara Municipal avalie, porque, diferente de outras propostas, vereador Célio, dos projetos que são inclusos, esse projeto de lei não interfere na administração. Não interfere em nenhum momento, né, no trâmite ou nas atribuições dos órgãos da prefeitura. Pelo contrário, nós estamos aqui apenas incluindo um parágrafo único dentro do artigo 1º de uma lei já existente, colocando esse novo requisito para que, antes do loteador receber esse empreendimento, ele já seja um requisito, né, para que essas placas já estejam nos seus devidos lugares. Porque, como o parecer jurídico coloca, que esse parágrafo único é inócuo, ou seja, não tem função nenhuma, né, porque é uma falta de fiscalização, porque essa lei já existe. Pô, ora, se o poder público não tem, né, condições e tampouco servidores públicos suficientes para que façam essa fiscalização, nós, enquanto vereadores, e com a função também de fiscalização, nós temos a obrigação de incluir nas leis já existentes essa função para ajudar e dar ferramentas para a prefeitura cobrar essas questões que, há anos, né, interfere no dia a dia, no cotidiano da nossa população. Então, apenas com duas linhas desse parágrafo único, incluindo, né, complementando a lei já existente, a gente coloca esse novo requisito para a Prefeitura Municipal ter ferramentas e poder cobrar do loteador, antes de ser entregue o empreendimento, essa exigência com esta inclusão do parágrafo único, presidente.
Pois não, vereadora. Com a palavra, o relator ao parecer, vereador Murilo.
Bom, realmente, eu concordo com a vereadora. Há uma demora, sim, há uma morosidade para a colocação das placas denominativas após a aprovação da lei que denomina as vias públicas. Portanto, isso é um problema que a prefeitura precisa resolver através do seu poder de polícia, através de fiscalização. O que eu ressalto aqui, embora, mais uma vez, louvável a iniciativa da vereadora, é que há um vício formal que acaba causando uma incoerência entre parágrafo único e caput do artigo. E aí eu gostaria de ler, peço a licença dos colegas. O artigo 1º diz: as empresas responsáveis pelos loteamentos e empreendimentos imobiliários realizados na instância turística de Bitinga deverão, logo após a promulgação de lei municipal denominando via pública dos citados locais, colocar placa de indicação do respectivo nome. E o projeto de lei vem acrescentar: para aprovação do loteamento, pela Prefeitura Municipal, as placas denominativas das vias devem estar fixadas pelo loteador. Então, fica claro que o caput fala uma coisa e o parágrafo único fala outra. O caput diz claramente que logo após houver a promulgação da lei que denomina via pública, logo após o loteador vai ter que pôr a placa. E aqui, e o parágrafo único do projeto de lei está condicionando a aprovação do loteamento à colocação da placa, certo? Então, o parágrafo primeiro fala uma coisa e o caput fala outra. Não obstante isso, porque assim, fica como que a gente vai colocar a placa lá, o loteador vai colocar, se ainda não tem aprovação da lei, promulgação da lei que dá o nome, certo? Tem que promulgar a lei, dar o nome e depois colocar a placa. Agora, é óbvio que há essa demora, a gente reconhece isso, aí cabe ao Executivo, o Poder Público fiscalizar, cobrar e fazer cumprir a lei, porque a lei fala logo após a promulgação da lei que deu o nome, colocar a placa lá, e é o loteador que tem que pôr a placa. Não obstante, o artigo 2º da Lei 4.174 impede que seja denominado o nome de via pública antes do loteamento estar aprovado, certo? Então, não tem como dar o nome de uma via pública e aí fixar a placa se o loteamento não está aprovado, porque tem uma lei municipal também que veda isso, certo? É só essa questão do vício formal, da incoerência entre o caput e o parágrafo único, que é a inovação da lei. Mas é louvável, sim, e é necessário que haja uma cobrança do Poder Público, mas há esse vício formal no projeto de lei, por isso o parecer é contrário, somente por isso.
Estamos diante de uma ineficiência na questão da fiscalização. Exatamente. Até porque não é moroso, né, com tantos projetos de regime de urgência especial que nos encaminham, sem a possibilidade, muitas vezes, desta casa fazer um trâmite normal de análise profunda sobre a natureza de cada projeto que chega aqui em regime de urgência. Eu acho que, diante disso, para a elaboração de um projeto solicitando a denominação, eu acredito que muitos de nós aqui, desde o início da legislatura no ano passado, já estão aí à mercê de famílias que vieram, solicitaram, inclusive, né, uma singela homenagem, né, de seus entes que já faleceram e que, com toda a documentação necessária, nos solicitam a possibilidade, né, de fazer uma homenagem, né, com o nome de uma via pública a estas pessoas. Então, isso eu acredito que não é moroso, né, e a Câmara tem deliberado todo o processo, né, e trâmite com os nossos projetos aqui nas comissões de forma britânica. Né? Nós temos todas as datas, todos os prazos sendo cumpridos, aí não estamos sequer, digamos assim, paralisando e nem prejudicando nenhum projeto, seja ele de autoria do Executivo, bem como de autoria de todos nós aqui, vereadores. Então, eu acho que é uma questão realmente da situação inoperante na fiscalização e aplicação, porque mesmo que coloque e instale estas placas, vereadora Aline, depois elas precisam ser adesivadas ou não sei como deveriam ser colocadas aí para dar a denominação correta. Então, este tipo de serviço, eu não sei se depois de instalada, hoje, nos modelos que nós temos, é possível você tirar e retirar a placa, se vai conseguir fazer um aproveitamento. Mas, de qualquer forma, a ideia é plausível, é necessária, e eu indico justamente à vereadora que faça esse encaminhamento ao Executivo, que eu acho que não haveria problema algum, né, para o Executivo formalizar isso num projeto para que a gente possa viabilizar mais esse condicionamento aos empreendedores aí para aprovações de loteamentos futuros. Bem, está em votação o parecer a este projeto de lei ordinária 204, o parecer de número 20. Vereador Ricardo.
Favorável ao parecer.
Vereadora Aline.
Contrária.
Vereador Célio.
Eu vou ser contrário.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Contrário.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Bem, tivemos aí favorabilidade de 6 votos. Como maioria simples, tivemos aí, portanto, prejudicado o projeto. O mesmo será arquivado.
O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 21/2022. Projeto de Lei Ordinária número 237/2021 proíbe a comercialização de cães e gatos nos pet shops de Ibitinga e da Outras Providências, de autoria da vereadora Aline Sartori.
Bem, temos aqui mais um parecer, parecer a este projeto 237, autoria também da vereadora Aline Sartori. O projeto também teve a apresentação aí de uma orientação técnica pelo IGAN e do diretor jurídico desta casa, falando sobre a questão das competências, inclusive sobre questão federal, né, da lei, através da União e dos Estados, sobre a questão do trato da proteção e consumo e a proteção ao meio ambiente. Eu dispenso a leitura nesse sentido, obviamente que pela comissão já ter feito toda uma análise a respeito, e coloco em discussão o parecer. E a vereadora Aline, autora do projeto, pode aí fazer a sua defesa, vereadora.
Hoje judiado. Presidente, esse é um projeto, né, nós aprovamos na semana passada, é um projeto que proíbe a questão de intervenção estética, né, nos animais, que é a questão de colocação de piercings, infelizmente, algumas práticas, né, de pessoas maldosas, inclusive até tatuam, né, animais, cachorros, enfim. E essa vem, né, mais uma proposta da questão aí de proteção e amparo, né, dos animais, né, das causas dos animais. E eu não sei se vocês já receberam, né, algum tipo de situação ou algum tipo de reclamação de pessoas, né, para combater os maus-tratos dos animais, a gente já proibir, né, a questão da criação, né, clandestina dos animais, que muitas vezes são forçados a se reproduzir constantemente para a venda dos seus filhotes, né? Proporcionando aí muitas vezes crueldade, problemas genéticos, em razão da reprodução forçada, né? Até mesmo com animais com consanguinidade, né? Que está dizendo aqui na justificativa do projeto, que afeta a qualidade de vida, né? Desses cães e desses gatos, principalmente. Então, para evitar, né, essa situação aqui na nossa cidade, a proposta, né, do projeto de lei é proibindo a comercialização de cães e gatos, né, nos pet shops da nossa cidade. É uma forma da gente coibir que esse tipo de prática, né, de maus-tratos aconteçam, né, na nossa cidade e tenha aí uma comercialização exposta, né, dentro desses estabelecimentos que já são, né, regrados e já têm aí as suas normalidades de documentos, né, instituídas através dos seus estabelecimentos comerciais. E, diante disso, o parecer, né, o parecer do IGAN, que é a consultoria jurídica que a Câmara Municipal e os vereadores, né, se baseiam, né, para tirar as pautas e as questões jurídicas, ele coloca que afronta a garantia do livre exercício da atividade econômica, presidente. Mas é óbvio que se nós estamos proibindo a comercialização de cães e gatos, que eventualmente, né, tem essa questão da criação, né, e da reprodução inapropriadas, né, e de para serem comercializados com fins lucrativos, é óbvio que nós queremos interferir na atividade econômica, né, dessas questões. Por quê? Porque animal não é coisa, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas têm carinho, têm amparo e cuidam, né, dos animais com as devidas necessidades. Porém, muitas pessoas se aproveitam dessas questões, né, infelizmente, para lucrar financeiramente. E eu coloco também que nós devemos legislar sobre o que temos interesses, né, no nosso município. O IGAN, ele aponta que essa matéria deveria ser de defesa nacional, né, que essa não é uma pauta, né, do vereador, que nós, enquanto legislativo municipal, não podemos defender essas questões. Ora, se eu sou vereadora, eu tenho que legislar sobre as causas que me incomodam na minha cidade, como as crias inapropriadas e para a comercialização de cães e gatos que acontecem aqui. E também essa eu não concordo com o parecer que foi anexado, porque a gente também fala, né, da questão de proteção da fauna, e é uma iniciativa concorrente, né, do vereador com o município, com o Estado e com a União. E também nós temos que vedar sobre as práticas que submetem os animais à crueldade. Então, é por isso que eu coloco que essa questão, né, da comercialização de cães e gatos em pet shop seria a ponta, né, seria a destinação final, né, dessas pessoas que fazem esse tipo de atividade, né, dessas crias impróprias, desses maus tratos. Então, aí nós já teríamos aí vedado, né, ou ao menos diminuído essa questão aqui no nosso município. Porque esses criadouros ilegais e essas questões clandestinas, nós temos que começar a banir por algum lugar. Nós temos que começar a identificar essas questões no nosso município por algum meio. E eu vejo que um pontapé inicial, né, ou até mesmo uma questão aí de uma iniciativa seria fiscalizar, né, e também proibir a comercialização dentro desses pontos que já são pré-estabelecidos na nossa cidade, que, infelizmente, muitas vezes colocam, né, com crias inapropriadas essa comercialização. Então, sim, Igã, né, a gente, essa proposta do projeto de lei é para banir, né, a comercialização de cães e gatos com fins de atividade econômica.
Com a palavra, vereador Ricardo, relator ao parecer, do parecer.
Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, aqueles que nos acompanham presencialmente no nosso plenário, e também pela rádio e também pelas mídias sociais. Sabemos que fazemos parte, né, da Comissão de Constituição, tanto eu, né, o vereador Murilo, como também o vereador Dr. Fernando, e somos amparados pelos pareceres, tanto do jurídico da casa, como também da consultoria do IGAN, que nos auxiliam muito para provarmos, como disse, né, o vereador Murilo, sobre a não ou a legalidade do projeto de lei. E é importante mencionar que, no parecer no qual nós fomos, foi me passado, não somente a mim, mas também a toda a comissão, e hoje à tarde analisando também, no artigo 22 da Constituição Federal, tá? Repito, artigo 22 da Constituição Federal nos diz: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho. A prática da compra e venda de animais domésticos é matéria típica de direito civil e comercial, no qual cabe à União legislar. É importante salientar também que, no ano passado, no ano de 2021, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucional a Lei Complementar número 1051/19 do município de Santos, que proíbe o comércio de animais domésticos no município. Um projeto de lei igual ao que foi apresentado pela vereadora. E é importante salientar que todos os pet shops, né, acredito que todos os pet shops da nossa cidade e de outras cidades, casas de rações, são totalmente legalizados, têm seu CNPJ, pagam os seus tributos, e, com certeza, de forma alguma, iriam comerciar esses animais de forma irregular. Hoje nós vemos no Brasil, né, o tráfico de animais, principalmente, né, animais silvestres, porque não tem essa legalidade de venda. E a gente proibindo também, eu acredito, né, pela Constituição Federal, proibindo os pet shops dessa venda, com certeza vai aumentar e vai fomentar o tráfico de animais. Então, é importante salientar, volto a repetir, fomos baseados tanto pelo parecer do jurídico da casa, pelo IGAN, mas temos também uma lei federal, da Constituição Federal, o artigo 22, que é claramente diz que compete à União legislar sobre o assunto.
É um embate importante sobre essa questão, mas eu acredito que, de certa forma, se me permite, com a leitura aqui do parecer e da própria proposta do projeto, que, sem dúvida, é uma ideia positiva, mas eu acho que a gente acaba fomentando justamente a produção na clandestinidade, nesse sentido. Vereadora, se me permite, tá? Eu estou também na discussão da questão ao parecer, porque um pet shop, como foi colocado aqui pelo próprio relator, ele é um estabelecimento regulamentado. Então, de certa forma, a pessoa, ao adquirir um animalzinho onde há interesse de alguém em viabilizar a aquisição para ter na sua família uma raça em especial, por exemplo, que não se localiza, não se encontra em lugares, enfim, desconhecidos e que... Eu sempre falo, na clandestinidade, você vai a um local que seja regulamentado. Eu acho que ele, de certa forma, ele tem que trabalhar dentro de todos os critérios e normativas que são adotadas, inclusive pela própria lei federal, que fala sobre a questão da lei de consumo, né, que permite a estes estabelecimentos realizarem a comercialização. Até entendo sobre questionamentos ligados à questão dos animais, né? Quando a gente fala, olha, adote um animal ao invés de você comprar um bichinho, mas há raças, por exemplo, que a família às vezes gostaria de ter. Isso é democracia, as pessoas têm o direito, às vezes, de falar, olha, eu quero ter acesso a uma raça pequena, ou uma porte grande, né? Que eu queira ter um cão de porte grande. Enfim, é questionável, de fato, mas dentro do parecer a gente faz uma análise profunda sobre a questão da ordem econômica, mas, sobretudo, da própria regulamentação, né, de acesso a estes animais, né? Como também uma militante da questão dos bons tratos e dos cuidados com os animais. Mas, enfim, vamos para a votação deste parecer. Vereador Ricardo.
Favorável ao parecer.
Vereadora Aline.
Contrária.
Vereador Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Contrário.
José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Parecer contrário teve aprovação, portanto, prejudicado o projeto.
O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 22/2022, projeto de resolução número 7/2021, cria, no âmbito da Câmara Municipal de Estância Turística de Bitinga, a Procuradoria da Mulher, determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e das outras providências. A autoria da vereadora Aline Sartori.
Mais um parecer, desta vez ao projeto de resolução de número 7, autoria da vereadora Aline. Temos anexado aqui a orientação técnica do IGAN. E também, junto ao parecer, o auxílio do diretor jurídico desta casa. Eu coloco em discussão o parecer. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Esse projeto de resolução, né, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito do Poder Legislativo, é importante que a gente tenha, inclusive, dentro da própria dependência, né, da Câmara Municipal, um órgão, né, específico que vem desenvolver programas e ações, principalmente, né, de combate à violência, à saúde da mulher, à inserção da mulher no mundo do trabalho, na política, nos espaços de decisão. E nós já temos, né, em algumas câmaras municipais, porte médio, inclusive, também, mas em cidades maiores, já essa Procuradoria da Mulher é instalada. Pelo parecer jurídico aqui, o que foi proposto, né, que o projeto de resolução, como interfere, inclusive, nas questões administrativas e no funcionamento da Câmara Municipal, é que seja, presidente, apresentado pela mesa diretora. Então, né, caso o parecer jurídico não seja aprovado para que a gente institua, institui na Câmara Municipal a Procuradoria da Mulher, eu já deixo aqui encaminhada, né, a proposta para a mesa diretora da Câmara Municipal. Tenho certeza que será uma marca, presidente, da própria presidência, né, da primeira mulher presidente da Câmara Municipal, deixar, né, esta Procuradoria da Mulher já instalada aqui na nossa Câmara de Ibitinga. É um passo importante, assim como a Câmara Municipal já instalou, né, outras iniciativas, como a questão dos vereadores mirins, né, que é um programa, né, que é de 2009, na época instalada pela então vereadora, né, Cristina Arantes, que também não fazia parte da mesa diretora, mas, enquanto vereadora, ela conseguiu, né, a aprovação da proposta do projeto de lei, que, mesmo não estando na mesa, ela conseguiu instalar o projeto que criou, né, o programa de vereadores, Parlamento Jovem, aqui na Câmara Municipal, baseado mais ou menos nessa questão, foi que eu tive a iniciativa, né, de propor a Procuradoria da Mulher para que a gente tenha essa iniciativa, né, pelos próximos anos na Câmara Municipal, porque a gente sabe que as pessoas, né, são passageiras, mas as ações são duradouras, presidente. É por isso que, caso não seja aprovado, eu também já gostaria de deixar publicamente indicado, né, para a mesa diretora da Câmara Municipal.
Com a palavra, vereador Fernando.
Obrigado, presidente. Como relator, preciso me manifestar, né? Boa noite, meus amigos vereadores, ao público que nos assiste, ouve pela rádio, pela internet, ao público aí, o Luiz Antônio, meu querido amigo, o Fernando, diretor do SAMIS, doutor Osias, presidente da OAB e ex-colega de casa aqui, colega, membro como vereador, um prazer ter vocês presentes e até uma honra de estar conversando, tendo um Osias sentado aqui olhando para nós, né? A vereadora Aline explicou certinho, não tirando o brilho nem o mérito do projeto, que é importantíssimo, o que o jurídico nos passou realmente seria por iniciativa da mesa, por questões técnicas, por questões administrativas bem complexas, e não tira, tem até um artigo aqui do 207 que diz que a iniciativa dos projetos da resolução poderá sim ser da mesa, das comissões ou dos vereadores, mas do como foi apresentado, como foi proposto, seria realmente sendo por iniciativa. E fico feliz da vereadora estar fazendo essa indicação, e cabe a nós agora da mesa, presidente, darmos sequência aí para não perder a grandiosidade do projeto da vereadora Aline.
Agora a gente passa a bola para a mesa.
É isso aí, perfeito. Só isso, presidente.
Pois não. Sem dúvida, a iniciativa é importante, se traz as competências junto à mesa, né? Nós somos em 4 membros, então, por mais que eu encabece enquanto mulher, né, e a gente levante essa bandeira, vamos juntos, mas eu também terei aí, né, o apoio aí dos demais membros desta mesa para que a gente possa, de fato, elaborar com a iniciativa da vereadora Aline junto a este projeto. Bem, está em votação o parecer contrário ao projeto de resolução de número 7, vereador Ricardo.
Favorável ao parecer.
Aline.
Contrária.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável, mas confiando que a nossa presidente irá apresentar o mesmo.
É isso aí.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O parecer teve a sua aprovação, portanto, prejudicado o projeto, mas nós estaremos aí tomando a iniciativa, né, de proceder com a autoria da mesa. Bem, agora nós daremos sequência e ao início da leitura dos requerimentos, né? Eu peço ao vereador Célio, como primeiro secretário, que faça a leitura da primeira matéria.
Requerimento número 142/2022, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno. requer informações sobre a possibilidade de instalação de semáforo, com o seguinte questionamento. Existe a possibilidade de instalação de um semáforo no entroncamento da Avenida Engenheiro Ivanil Francischini com a Rua Júlio Fernandes Vasquez e Rua Guido Isidoro da Láqua, no Jardim Centenário?
Requerimento de número 142, eu coloco mesmo em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, também da rádio, e também os munícipes que se encontram aqui pessoalmente no plenário. Com relação a esse semáforo, né, ali naquela região do Jardim Centenário, onde tiveram aquelas mudanças, né, inclusive nas vias, né, as mãos das ruas naquele bairro, principalmente nos horários de pico, né, ali fica praticamente impossível de você vir de centro sentido bairro, né, principalmente para aqueles bairros que ficam no lado de fora da Avenida Perimetral. Então, aquela região é uma região que tem um fluxo de veículos muito grande, um fluxo de pessoas e pedestres também muito grande, né? Então, é importante que o Executivo também analise essa questão de se instalar ali um semáforo naquele entroncamento que tem, talvez seja um dos mais movimentados de Bitinga. Obrigado, presidente.
Pois não, continua em discussão. Requerimento 142, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 143/2022, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre a fiscalização de terrenos baldios e a notificação de proprietários para que façam a limpeza e manutenção dos mesmos, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Prefeitura Municipal tem feito de forma rigorosa a fiscalização dos terrenos baldios em relação à capina e limpeza dos mesmos? Segundo, se sim, os proprietários estão sendo notificados para a realização da limpeza e manutenção dos seus terrenos? Estão cumprindo? Terceiro, a Prefeitura tem conhecimento de um terreno localizado na rua Humberto Stanzani, de frente ao numeral 179, no Jardim Natália. O proprietário do mesmo já foi notificado?
Requerimento de número 143 está em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Mais uma vez, presidente, essa questão de terrenos, né, baldios, mato alto, a gente tem notado que a Prefeitura, de alguma maneira, tem feito essa fiscalização, né, mas, por muitas vezes, acaba esquecendo, né, de fazer o seu papel, né, que é de ser exemplo para que as pessoas possam fazer ali a capina dos seus lotes. E, por muitas vezes, a Prefeitura acaba não fazendo a capina dos seus. Com relação a esse terreno em específico, né, ali próximo está sendo construído, inclusive, um prédio público, né? Pode até ser que esse proprietário seja a própria prefeitura, né? Haja vista que algumas residências próximas a esse terreno já têm sido invadidas por escorpiões, inclusive até escorpião em cima de uma cama, da cama de uma criança. Então, para que a prefeitura realmente faça, né, essa fiscalização, notifique os proprietários, e se caso o lote ou o terreno for da prefeitura, para que ela possa cuidar também com tanto carinho como ela tem feito as notificações dos terrenos de particulares.
Requerimento de número 143, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 144/2022, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre a possibilidade de capina com urgência na Escola Francisca Simões, com o seguinte questionamento. Existe a possibilidade da Prefeitura Municipal solicitar junto ao setor competente, com a máxima brevidade, é possível os serviços de roçagem na Escola Francisca Simões, na Vila Simões?
Requerimento de número 144, em discussão, e a palavra, vereador Richard.
Presidente, mais uma vez, né, público que nos acompanha, estivemos em loco, né, ali na Escola Francisca Simões, depois de uma denúncia, né, feita por pais, né, de alunos daquela escola. A gente sempre tem feito essas visitas, né, vereador Murilo? E nós estivemos lá na Francisca Simões. Já tinha recebido algumas fotos, né, daquela escola por conta do mato alto, e mato muito alto, né, invadindo, inclusive, ali uma passarela que dá acesso à quadra poliesportiva da Escola Francisca. Estivemos lá e estamos fazendo esse requerimento. Inclusive, fizemos até um post na internet, onde algumas outras pessoas também têm relatado que outras entidades escolares, outras instituições, também têm tido o mesmo problema com o mato. Aí você para e pensa, né, essa preocupação de lotes, etc. e tal, mas uma escola onde tem ali 20, 30 servidores públicos, onde tem 300, 400, 500 crianças estudando, chove, é uma justificativa? Não é. Para mim, para nós, não é, né? Precisa ter uma manutenção periódica. Então, fica aqui o nosso pedido para que seja feito esse tipo de manutenção nas escolas e que não deixe acontecer mais. Animais peçonhentos é o lugar que eles mais gostam, onde tem mato. Atrás da Escola Francisca, inclusive, está um matagal só, terreno da prefeitura, onde será, inclusive, feita uma ampliação daquela escola. Está mais alto do que mais de 2 metros de altura, né, vereador Murilo? Muito mais. Inclusive, paramos ali na parte de fora da escola, o morador veio conversar com a gente, falou que há um tempo atrás tinha um senhorzinho que fazia essa limpeza. Mas, pelo que deu para entender, não era funcionário público, né? Era alguém da redondeza ali que fazia essa limpeza. Então, fica aqui, mais uma vez, né? Escola com mato, mato alto, invadindo uma travessa onde tem acesso ali às partes da escola, né? Jardinagem sem manutenção. Então, para que seja, que tenha um cuidado, principalmente porque ali tem pessoas e tem crianças que por muitas vezes são indefesas. É isso, presidente. Obrigado.
Educação é prioridade. Saúde é prioridade. Porém, a zeladoria é, de fato, os olhos do munícipe quando ele sai da sua casa e observa atentamente a comunidade onde ele vive. A observância vem de praticamente a população, não somos de nós, vereadores, e sim da população. Então, acho que o setor de serviços públicos, né, pode e deve incrementar, aí, né, possibilitar um aumento de seu efetivo, e eu acredito que o orçamento que foi aprovado nesta casa, inclusive, teve uma elevação justamente propondo, né, melhorias em vários quesitos, e a zeladoria, sem sombra de dúvida, infelizmente, tem sido pauta praticamente no maior percentual aqui das matérias apresentadas em todas as sessões. A gente fala de limpeza, roçagem, como que está a fiscalização. E agora, quando eu vi as fotos aqui, eu também me assustei. Eu não fui no interior desta escola, que está tendo uma aula normal. Evidente que eu já até passei um WhatsApp aqui ao secretário, né, questionando sobre essa questão desta escola especificamente, pois hoje eu também tive uma outra reclamação, mas já havia sido feito o serviço. Entretanto, são muitas escolas, são muitas áreas públicas, o patrimônio precisa ser preservado, mas... de quando, há quanto tempo a gente assiste que em épocas de chuvas a gente tem um aumento aí na questão da quantidade de locais para se roçar, e aí que tem que ser feito um planejamento adequado para a gente possibilitar atender a toda essa demanda. Mas dentro de uma unidade escolar isso realmente é inevitável dizer, isso aqui é uma vergonha. Mas eu espero que não esteja mais assim amanhã, né? A gente espera que o serviço seja executado. Está em votação o requerimento. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José
favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 145/2022. Richard Porto de Rosa. Vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações pertinentes à Feira do Bordado 2022, com os seguintes questionamentos. Primeiro, em julho deste ano de 2022, será realizada a Feira do Bordado de Bitinga? Segundo, se a resposta for negativa, por qual razão? Terceiro, caso não seja possível que a feira aconteça no mês de julho, existe a chance da mesma ser realizada no final do ano?
Requerimento de número 145 está em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Mais uma vez, presidente, agora num outro setor do município, né, a gente sabe que há 2 anos, né, o município não tem realizado a Feira do Bordado por conta da pandemia. Existe essa justificativa, né, acatada por todos os munícipes. Porém, agora já com essa flexibilização, né, muitos eventos já têm sido liberados, inclusive com a sua capacidade máxima. A Feira do Bordado já está indo para o seu 3º ano, caso ela não tenha. Inclusive hoje, numa conversa que nós tivemos, né, na prefeitura, saiu o assunto Feira do Bordado, e é inevitável que nessa altura do ano, estamos aí praticamente na segunda quinzena, findando, né, o 3º mês do ano, precisamos sim nos preocupar com relação ao maior evento do município, que é a Feira do Bordado. Né? Imagina você, 3 anos sem Feira do Bordado. A gente sabe de algumas feiras em cidades vizinhas à Ibitinga que não existem mais, acabou. Né? Porque foi se perdendo aquele zelo com relação ao evento, né? E acabaram. Será que é isso que nós queremos? Eu acredito que não. O bordado é a nossa principal economia. E a Feira do Bordado são os olhos da nossa cidade com relação ao bordado. Né? A gente recebe aqui pessoas do Brasil inteiro, ou até pessoas de outros países que vêm visitar Ibitinga para conhecer os lançamentos do bordado do enxoval. Então, a gente sabe da morosidade com relação à burocracia, né, para licitação, contratação de estruturas, etc. e tal, vendas de estandes, para que seja feito agora em julho a Feira do Bordado. Mas nós temos um ano inteiro pela frente para poder, sim, a Prefeitura se organizar para que seja realizada essa Feira do Bordado. Se não for agora em julho, que seja feito em outubro, novembro, dezembro. Né? Então, é importante que tenha esse evento. A gente sabe que o evento ele não capta recursos apenas para os vendedores, né, para os comerciantes que expõem na Feira do Bordado, mas a cidade como um todo é beneficiada por esse evento. Né? Seja uma perfumaria, uma loja de roupas, porque todo mundo acaba sendo beneficiado com a venda do bordado. Se o bordado vai mal, todo o resto vai mal. A mão de obra vai mal, a prestação de serviços, né, seja da saúde, em qualquer área, vai mal quando o nosso bordado não vai bem. Então, para que a prefeitura realmente se organize, eu não sei se está ou não se organizando, mas aqui é justamente por esse motivo que estamos fazendo esse requerimento, né, para que nos responda e para que a gente possa também dar essa resposta oficial para as pessoas que nos procuram, sejam comerciantes, sejam empresários, sejam cidadãos que também se preocupam, inclusive tem a questão do lazer. Né? As pessoas esperam a Feira do Bordado, esperam para que tenha um lugar para ir, né? Para que tenha uma música para ouvir, para que a família possa ir numa praça de alimentação se alimentar, para que a família possa levar as crianças no parque. Então, não é simplesmente um evento econômico, mas é um evento que traz lazer, que traz qualidade de vida para as pessoas. Então, tem que pensar também nessa questão, para que as pessoas de Ibitinga possam ter um local para poder passear, levar seus filhos, né, pelo menos uma semana no ano. Então, fica aqui o nosso requerimento, presidente. Muito obrigado.
Pois não, continua em discussão o requerimento. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José
favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 146/2022. Vereadora Janaína Bastos requer informações junto à Secretaria da Educação sobre a questão dos veículos que se encontram parados no pátio atrás do prédio da mesma, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual razão existem vários ônibus e vans parados no pátio atrás da Secretaria da Educação? Segundo, a Secretaria em menção tem previsão de quando os referidos veículos voltarão a rodar?
Requerimento de número 146, o mesmo está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 146, aprovado.
Requerimento 147/2022, vereadores Célio Urição e Ricardo Prado. Requer informações sobre a implantação de um redutor de velocidade na rua Érico Meira Ramos, entre a Avenida Anchieta e José Custódio, no bairro Maria Luísa 1, com o seguinte questionamento. Primeiro, existe a possibilidade de implantar um redutor de velocidade no local acima mencionado? Segundo, caso positivo, quando essa implantação será realizada?
Antes de entrarmos na discussão do requerimento 147, se me permite aqui no protocolo, a escola em questão levantada no último requerimento apresentado pelos senhores vereadores Marco, Murilo e Richard, a Francisca Simões, já teve aí a limpeza efetuada, já teve a limpeza, a roçagem de toda a área, inclusive a externa. Eu acabei de receber informação. É importante isso, né? Ter ferramentas de comunicação que a gente já possa viabilizar algumas questões aqui. Vamos à discussão do requerimento de número 147. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 147 aprovado.
Requerimento 148/2022, vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado. Requer informações sobre a instalação de bebedouro e colocação de tordeira, ambos na Praça da Igreja Matriz, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe a possibilidade de se construir um bebedouro de cimento na Praça da Igreja Matriz, ao lado esquerdo da igreja, paralelo à Rua Prudente de Moraes. Segundo, do outro lado, né, caso direito, da igreja, paralelo também da José Custódio, existe a possibilidade de se colocar aí uma torneira de bebedouro já existente.
Requerimento de número 148 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Essa semana eu recebi, boa noite a todos, essa semana eu recebi contato de pessoas que frequentam ali a praça da Igreja Matriz. Fui lá e automaticamente a gente acaba ficando surpreso com a situação, né? Do lado, para quem puder acompanhar aí as fotos, né? Do lado da Prudente de Moraes, você vai se deparar aí com uma torneira envolta ali ao lamaçal, né? No caso, quando as pessoas solicitaram para que seja construído ali um bebedouro de concreto. E o extremo está do outro lado, né? Do outro lado você encontra ali o bebedouro de concreto sem a torneira. Então, solicitando mais uma vez os munícipes, solicitamos aí a assessoria, né, para redigir então esse requerimento, fazer um pedido então ao Poder Público para que nos atendam, né? Seja na colocação da torneira ao lado da José Custódio, como também na construção do bebedouro de concreto do lado da Prudente de Moraes.
Está em votação o requerimento 148. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 148 aprovado.
Requerimento 149/2022, vereadores Célio Urição e Ricardo Prado. Requer informações sobre o término da obra que se encontra abandonada na Avenida Prefeito Alberto Alves Casimiro, próximo ao Parque São Jorge. Com os seguintes questionamentos. Existe pretensão por parte do Executivo Municipal em terminar essa obra que se encontra abandonada há muito tempo? Se sim, qual a previsão para ser retomada a obra que servirá como posto de informação para quem entra na cidade? Terceiro, se não, o que o Executivo pretende fazer com esse esqueleto de construção que se encontra tomado por mato, desmerecendo aí a entrada da cidade?
Requerimento de número 149 encontra-se em discussão.
Com
a palavra, vereador.
Presidente. Mais uma vez, boa noite a todos, atendendo a solicitação. Acredito que muitos já passaram, tanto indo para Itápolis, voltando, né, de Itápolis, encontramos aí um esqueleto, né? Uma obra inacabada na entrada da cidade, bem ao lado do Parque São Jorge, na entrada ali do Canaã também, e sem findar, né? Então, a questão é o seguinte, quando que vai ser terminada essa obra? Para quem chega em Ibitinga, acredito que a visão não é das melhores, né? Então, mais uma vez, questionando o poder público, para que termine a obra e nos dê um respaldo também, como resposta.
Ok. Temos aqui o requerimento de número 149, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 149, aprovado.
Requerimento 151/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, requerem informações sobre a mortandade de peixes e várias espécies no rio Tietê, na parte baixa da barragem da usina hidrelétrica AES Tietê, com o seguinte questionamento. Os destinatários acima citados têm conhecimento da mortandade de peixes e várias espécies próximo à barragem? Segundo, foram realizados estudos técnicos na água para saber se estas mortes foram resultado de alguma contaminação? Terceiro, o evento pode causar algum problema à população? Há algum impacto ambiental?
Requerimento de número 151 em discussão, com a palavra vereador Murilo.
Obrigado, presidente. Ser bem breve, nós recebemos vídeos encaminhados via WhatsApp de uma porção considerável de peixes mortos ali naquelas águas. E isso acaba causando preocupação não só aos pescadores, mas também a toda a população. E é importante que a gente saiba dos destinatários se eles estão cientes dessa situação e qual que é a razão dessa mortandade. Se foi feito algum estudo técnico sobre nas águas ou se vai ser feito algum estudo, assim como também se dá para saber qual que é o impacto ambiental disso. Então, é importante a gente ter uma resposta dos destinatários, por isso eu peço a aprovação do requerimento.
Se me permite também a discussão do requerimento, claro. Importantíssimo, vereador Murilo, e também os demais vereadores, Richard e Marco Fonseca, que questionam sobre isso. No ano passado, nós tivemos similaridade em relação à mortandade de peixes, isso tanto no Jacaré-Pipira, quanto no próprio rio Tietê. E nós fizemos os requerimentos junto à própria AES Tietê, o grupo detentor, né, que administra a hidroelétrica, fizemos um requerimento junto à CETESB para fazer uma análise da água, fizemos um requerimento junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para que pudessem amparar-nos sobre a questão de atendimento e envolvendo toda a competência que cabe à pasta. No entanto, toda a devolutiva foi de que estava tudo normal, que não havia absolutamente nada de errado, mas o que nos chama a atenção é sempre no mesmo período. Nós temos mortandade de peixes em períodos distintos, nós temos entre fevereiro e março, e depois nós temos em meados de julho e agosto. Então, não deve ser normal, não somos aqui especialistas na área, mas é evidente que algo ocorre. E esta semana, assim como vocês também recebemos, né, depois eu tive a informação que vocês protocolaram o requerimento, e recebi vídeos, e as pessoas questionam, mas será verdade? Né, um peixe aqui, né, morto ali na água, o outro ali, mas a somatória disso, né, na quantidade que o é, realmente nos preocupa. Então, eu solicito, inclusive, a possibilidade de viabilizar como destinatário também a CETESB, né, além da secretaria, né, nós oficializamos...
Já consta
aqui, Secretaria de Meio Ambiente, CETESB e AESTT, perfeito, porque eu acho que é necessário, mais uma vez, nós temos aí respostas a respeito dessa mortandade. Não é normal. Estamos já após Piracema, época de que pescadores profissionais dependem, inclusive, da pesca, e se surge um problema, um fato novo junto à questão dos peixes, fica realmente, evidencia uma dúvida, né, em relação à questão do próprio consumo, a gente começa a se preocupar também. Com relação a isso.
Senhor presidente, me dá uma parte.
Pois não, com a palavra, vereador Marco.
Não, e da importância da fala da senhora nesse momento, e olha só como foi bem lembrado, na resposta dos requerimentos da senhora. A Secretaria de Agricultura de Ibitinga respondeu assim, que não tinha conhecimento, que desconhecia, ou seja, que ficou sabendo pelo requerimento da senhora. A Polícia Ambiental, a importância da Câmara, aliás, a Polícia Ambiental respondeu da seguinte forma, que esteve vistoriando o local, que encontrou, que foi cientificado através da polícia, que encontrou diligências, sendo verificada a existência de várias espécies de peixes mortos, e que informou a CETESB de Araraquara. Já a CETESB de Araraquara falou que o caso comportava arquivamento, que tinha recebido o ofício tanto da Câmara Municipal quanto da polícia, que a CETESB tinha feito vistoria através da equipe técnica, que não foi identificada a presença de peixes mortos e irregularidades referentes ao lançamento de influentes no corpo d'água. Então, você vê, a Polícia Ambiental informa a CETESB dizendo que encontrou peixes, a CETESB fala que vai no local, não encontrou peixes. Então, é um negócio completamente... Então, eu falava com o Murilo e com o Richard, justamente da importância da Câmara fazer isso, já que a própria Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município teve conhecimento através de um requerimento desta casa e da importância da gente receber essas informações e tomar providências. Então, é por isso que a gente roga pelo apoio dos demais vereadores. E importante também o que foi colocado pela vereadora Daniela. É sempre nessa época. Então, e também da questão do consumo, como foi colocado pelo vereador Murilo e pela vereadora Daniela. As pessoas pescam ali, muitas das vezes irregularmente, que não pode se pescar bem próximo da barragem. Mas a gente, quando vai para Bauru, passa ali, principalmente porque a velocidade é 40 por hora, passa devagarzinho e vê vários barcos pescando naquela bem próximo da barragem. Então, há peixes sendo consumidos. Então, é importante que nós tenhamos também essa responsabilidade.
Acredito que na dependência da devolutiva, de acordo com as respostas que retornarem a esta casa, nós poderíamos tomar iniciativas aí sobre uma organização para uma possível investigação, até porque se exigem questões técnicas, e, ao mesmo tempo, de repente, nos amparar através do Ministério Público, se for necessário. Requerimento de número 151, eu coloco o mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José
favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 151, aprovado.
Requerimento 152/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa, requer informações sobre a retirada de galhos das canalitas na estrada vicinal Salim-Saão, que dá acesso ao distrito de Cambaratiba, com o seguinte questionamento. Dessa forma, requer informações do setor competente sobre a possibilidade de limpeza e retirada de galhos que foram deixados sobre as canalitas da estrada vicinal Salim-Saão, que dá acesso ao distrito de Cambaratiba.
Requerimento de número 152 está em discussão. Com a palavra, vereador Murilo.
Presidente, essa é uma luta interminável, né? Já é constante esse tipo de requerimento. A própria vereadora Daniela já fez requerimentos para a limpeza da vicinal que dá acesso ao distrito de Cambaratiba. E eles foram lá, a Secretaria de Serviços Públicos foi lá, fez a limpeza, cortou as árvores e o mato que invadia a pista. No entanto, acabou deixando galhos e restos das podas nas canaletas. E aí chove... E aí dificulta o escoamento da água. Então, não seria nem necessário solicitar isso, mas, pelo visto, acaba sendo, porque, e sobretudo lá em Cambaratiba, parece que sempre é mais difícil conseguir as coisas, tem que fazer em doses homeopáticas, tem que sempre ir por partes, porque não faz tudo de uma vez. Então, estamos aqui mais uma vez fazendo requerimento, já fizeram limpeza, fizeram a poda do mato, dos galhos de árvore, agora te retirem das canaletas, por gentileza. Não deveria falar dessa forma, mas parece necessário. Obrigado, presidente.
Requerimento de número 152 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 152 aprovado.
Requerimento 153/2022, vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado, requer informações sobre a sinalização de trânsito vertical e de solo de todo o bairro Campo Belo. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando a sinalização de trânsito vertical e de solo será providenciada no bairro Campo Belo? Segundo, por que até o momento essa sinalização ainda não foi realizada?
Requerimento de número 153 em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 154/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações sobre o descarte de lixo e despejo de materiais de construção na via localizada na parte de trás da rua Ariovaldo Darcy Contente, no bairro Jardim Eldorado 2, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Prefeitura Municipal possui locais para o correto despejo de materiais de construção e outros lixos? Segundo, os locais que estão sendo utilizados para esta finalidade estão sendo fiscalizados pelo setor responsável? E que providências estão sendo tomadas quanto a isto?
Requerimento de número 154 está em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 155/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações da CPFL, Companhia Paulista de Foice e Luz, e da Prefeitura Municipal sobre a taxa CIP, Contribuição de Iluminação Pública, com o seguinte questionamento. Por qual razão a taxa da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, possui valores diferenciados que variam de acordo com a localização do imóvel?
O requerimento anterior foi aprovado, né? Requerimento 155 de minha autoria, eu passo a presidência para o vereador Fernando.
Estava no embalo, né, presidente? Requerimento 155 em discussão?
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Hoje não.
Mais uma vez, boa noite, né, a todos que nos acompanham, quem está aqui também junto ao plenário, aos senhores vereadores e vereadoras. Se faz o questionamento em relação à questão da taxa CIP, se existe alguma tabela, né, que realmente adequa a taxa a determinadas situações e ou locais, enfim, eu não tenho informação a respeito, por isso é que eu faço o questionamento junto à Companhia de Força e Luz, uma vez que, a exemplo de uma taxa que é cobrada no distrito de Cambaratiba, a mesma taxa que no município de Bitinga, morador daqui, não é igual. Então, eu gostaria que eles me respondessem sobre essas diferenças, né? Uma vez que o distrito pertence ao município de Bitinga, e se há realmente uma modulação na cobrança, que a mesma seja esclarecida para que eu possa orientar, né, a população, as pessoas que nos questionaram a respeito deste assunto. Era isso, senhor presidente.
Requerimento em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
E vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Agora nós temos as moções. Vamos apreciar, discutir e votar as moções.
Moção número 88/2022, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Moção de aplausos à doutora Vanessa Birita, pela inauguração da sua nova clínica odontológica no Jardim São José, em Ibitinga.
Moção de número 88, a mesma está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção número 89/2022, vereadora Janaína Bastos, moção de aplausos ao deputado estadual Tenente Coimbra, em agradecimento pela emenda destinada à área da saúde desse município.
Moção de número 89 está em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção 89 também aprovada.
Moção número 90/2022, vereadores Ricardo Prado e Célio Oressão. Moção de aplauso ao PM Reginaldo Urbano pelo destaque do mês ao Serviço Operacional de Bombeiro Público Municipal ao município de Ibitinga.
Moção de número 90 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José
favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção de número 90 aprovada.
Moção número 91/2022. Vereadores Célio Oressão, Murilo Bueno, Ricardo Prado. Moção de aplausos ao CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança, pela realização da reunião que aconteceu no dia 16 de março de 2022 no auditório da OAB, subseção de Ibitinga, número 124.
Moção de número 91 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José
favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 91 aprovada.
Moção 94/2022. Vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oressão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplausos aos agentes funerários de Ibitinga pela passagem do seu dia 17/3/2022.
Moção de número 94 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada. Todas as matérias aqui apreciadas estão sendo encaminhadas na forma regimental. Agora passamos para a tribuna livre dos senhores vereadores. Vereador que desejar se inscrever para a tribuna deve realizá-lo neste momento. Bem, não temos nenhum vereador inscrito para versar sobre a tribuna livre. Neste momento é o término do expediente, então passaríamos para os 15 minutos de intervalo. O vereador Ricardo deseja solicitar a dispensa?
Senhora presidente, demais vereadores, vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Podemos. É inusitado, né? Hoje a tribuna não temos nenhum inscrito, né? Realmente, não tem tempo de chuva lá fora. Não, por enquanto, não, que eu saiba, né? Vamos avaliar através do plenário se podemos fazer a dispensa do intervalo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo, portanto, foi aprovada. Nós damos sequência aos nossos trabalhos. Agora, passando para a ordem do dia, como é protocolo e regimental, solicito ao vereador Célio que faça a chamada dos vereadores presentes.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Eu solicito para a ordem do dia que o secretário Célio faça a leitura da única matéria que nós temos em pauta. Nós temos de urgência, né? Os requerimentos de urgência. Matérias da ordem do dia. Vamos aqui. Muito bem. Nós temos aqui um requerimento solicitando urgência especial ao projeto de lei ordinária de número 38. Este projeto, ele dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONDEMA, e da outras providências. Projeto de lei de número 38 para apreciação em regime de urgência em votação. Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José
favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento para urgência especial foi aprovado para este projeto 38 e, como relator, eu designo o vereador Fernando Inácio.
Requerimento 157/2022. Vereadores Daniela Branco de Rosa, Célio Orição, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Requer urgência especial do PLC número 08/2022, que altera o quadro de cargos e empregos do SAMES, criado pela Lei Municipal número 1673, de 1º de fevereiro de 1990, e da outras providências. Então, 157.
Bem, temos aí, portanto, mais um requerimento de urgência especial, agora para o projeto de lei complementar de número 8. Este aqui é justamente aquele projeto, inclusive aqui no plenário nós temos aí o Fernando, né, que comentou, inclusive, em tribuna aqui na semana passada sobre a questão de criação de inúmeros cargos necessários para poder suprir justamente o atendimento à rede de saúde através do SAMES. O projeto foi apresentado hoje em regime de urgência especial. Entretanto, né, houve aí uma análise, mas estamos com requerimento inicialmente para aprovação da sua apreciação nesta noite. Portanto, estou com requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José
favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento ao projeto de lei complementar de número 8 foi aprovado. Como relatório, eu designo a vereadora Janaína. Bem, nós já estamos aqui com o projeto de lei ordinária de número 38, que tivemos aí uma análise breve, né, do jurídico e também pelo parecer do relator especial do Fernando Inácio. E uma emenda modificativa foi apresentada a este projeto. O projeto dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMA, e da outras providências. Esta emenda modificativa, ela altera a emenda deste projeto, que passa a constar, dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente e da outras providências. Segundo, fica alterado o artigo 1º deste projeto, passando a constar a seguinte redação. Artigo 1º fica readequado no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Ibitinga, o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, CONDEMA, um órgão normativo, recursal, consultivo, deliberativo e de assessoramento ao Poder Público Municipal, que passará a ter as seguintes atribuições e competências. Aí nós temos a terceira, a alteração do artigo 2º, temos a alteração do artigo 4º, a alteração do artigo 6º e a alteração do artigo 7º. esta emenda, ela teve a orientação do procurador jurídico desta casa. Portanto, com a apresentação desta emenda, eu coloco a emenda em discussão. Emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Emenda aprovada. Está em discussão o projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto teve aprovação unânime. Agora ele vai para a redação final.
Projeto de lei complementar número 8/2022. Projeto de lei complementar número 8/2022 altera o quadro de cargos e empregos do SAMIS, criado pela Lei Municipal número 1673, de 1º de fevereiro de 1990, e da outras providências.
Este projeto também. Tivemos a apresentação de uma emenda ao projeto de lei complementar. Eu peço a Sheila, por favor, se ela tem a emenda. Mas aqui ele está apresentando como emenda, né? Por isso que eu questionei. Portanto, não temos emenda aqui. De qualquer forma, está em discussão o projeto de lei complementar. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Neste momento, enquanto nós estamos finalizando a documentação para que a gente possa finalizar aqui com a redação final ao projeto, né, e depois passamos para a redação final ao projeto de lei complementar de autoria da vereadora Aline, né, que foi aprovado na semana passada, nós recebemos nesta casa, nesta terça-feira, o projeto de lei ordinária de número 39 e o de número 40. Entretanto, eu solicitei uma análise da diretoria financeira, né, sobre os dois projetos. Inicialmente, nós tivemos aí um equívoco no anexo à documentação, né, que era, na verdade, para ser num projeto, e ele foi anexado a outro, mas essa correção apenas foi um equívoco e foi corrigida. Entretanto, no projeto de número 40... O mesmo apresentava dois apontamentos importantes e necessários de uma análise, eu acho que num trâmite regimental especial, que considera a questão de observância na questão orçamentária, podendo, inclusive, conduzir a um déficit orçamentário. Como nós não tivemos... talvez eu sempre digo, uma resolução para a situação, estes projetos, eles não entraram em regime de urgência especial, ele está em regime de urgência. E eu peço, gentilmente, à comissão competente que faça uma avaliação a respeito e os apontamentos sejam solicitados junto ao Poder Executivo para corrigir o projeto na questão da ficha, dos recursos e da questão do saldo. Depois isso é avaliado pela própria comissão. Eu estou apenas colocando isso, né, aos ouvintes, aos internautas, às pessoas presentes e aos vereadores, para ter um entendimento de que dois outros projetos foram apresentados, mas não houve um ingresso à urgência especial. Esta é a redação final ao projeto de lei ordinária de número 38, que dispõe sobre a reorganização do CONDEMA. Eu coloco em discussão a redação final. Redação final ao projeto 38 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A redação final ao projeto foi aprovado.
Projeto de lei complementar número 04, número 4/2022, vereadora Aline Sartori, proíbe a intervenção estética em animais.
Está em discussão a redação final a este projeto. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José
Favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final ao projeto de lei complementar de número 4, aprovada. Passamos agora à explicação pessoal. O vereador que desejar se inscrever para a explicação pessoal. Não havendo inscritos para a explicação pessoal, eu gostaria de comunicar aqui, antes do encerramento dos trabalhos, que no próximo dia 24 de março, nós temos aniversariante a vereadora Aline. Agora já está adulta, né? Já não é mais... Ela deixou bem claro ontem aqui, né? Passou da fase jovem, agora já é adulta. Né? Parabéns à vereadora Aline, que Deus abençoe, com muita saúde e com muito sucesso, trilhando aí seus caminhos e seus objetivos. E temos também no dia 4 de abril o aniversário da nossa servidora Dulce. A Dulce com essas mãos maravilhosas, né? Sempre muito prestativa. A gente deixa aqui o parabéns, que Deus abençoe grandemente. E dando por encerrado aqui os trabalhos da referida sessão, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão legislativa no dia 5 de abril de 2022, às 19 horas. Quero agradecer a todos pelos trabalhos desenvolvidos nesta noite e desejar uma boa noite. Obrigada.
Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.